Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hensober e a Nintendo está falindo. A gente.
Aqui é o Teus e quando falam que a Nintendo está fazendo Mario, é mentira, porque ela está fazendo um monte de Mario.
Eu sou o Júlio e mais uma vez teve que tirar F-Zero para não ofuscar o Mario 2D, né?
Coitado, não foi dessa vez, né, Júlio?
Mas será da próxima, a próxima é certeza.
A Nintendo, mais uma vez, de um dia para o outro, anunciou as suas tradicionais Direct. Essa é aquela Direct ali do meio de ano, que todo ano a gente tem ela, né? A gente chamava ela de Direct da E3, agora é a Direct do meio do ano, porque, né, ela descolou. A E3 acabou, a Nintendo não participa ali da Summer Game Fest, né, igual as demais produtoras. Hoje ela tá um pouco, ela se separa um pouco ali desse período de transmissões, né, de eventos que teve, né, que acabou praticamente há uma semana e meia. Então ela descolou ali e fez a Direct. E a gente vai comentar aqui das coisas que a gente mais gostou. A gente não vai falar de todos os anúncios, né? Tem uns anúncios assim que a gente não... Será que a gente dá uma olhada no Twitter na hora do anúncio, dá uma olhada pro lado, toma uma água, né? A gente vai falar só os pontos que a gente mais gostou mesmo, discutir os pontos mais relevantes. Então fica aqui com a gente e vamos falar mais dessa Direct, né? Falar dos nossos achismos e do que a gente mais gostou. Mas se você está chegando agora no Ultra N Podcast, se considere aí se inscrever no canal no YouTube, ou se você está ouvindo a gente nos agregadores de podcast, segue a gente também, tá? Deixa o curtir se você estiver no YouTube, ou deixa a sua recomendação, a sua avaliação nos tocadores de podcast. Você pode falar mais com a gente nos grupos do Discord e Telegram. E se você gosta do nosso trabalho, quer ver ele crescer mais, você pode ser membro do Ultra N Podcast usando o botão Seja Membro. A Nintendo começou então nessa quarta-feira, dia 21/6, a sua Direct, e ela começou por um pouco diferente, né? Ela começou com Pokémon, né? As DLCs do Pokémon Scarlet Violet, o que pegou um pouco de surpresa, né? A gente até, ô Júlio, onde a gente até, pra quem acompanhou a nossa live, né? A gente até comentou sobre Pokémon na Direct e a gente falou que não era provável, e acabou que foi a abertura, né?
Pra Sim. Minha tristeza.
Aqui todo mundo jogou, né, o Pokémon Scarlet Violet. Eu não sei, eu vejo o anúncio dessa DLC, até parece que dá uma salvação ali pro jogo, assim, parece que tá vamos dizer assim, menos feio. Eu não vou dizer mais bonito, porque é difícil falar que tá mais bonito, né?
Acho que eles pegaram melhores ângulos, né?
Então, é isso que eu fico imaginando, Teus, porque se você for olhar os trailers iniciais lá de Scarlet Violet, você também tinha algumas coisas legais, e quando você foi ver o jogo não tava rodando, mas, sei lá, me parece que as texturas são menos lavadas do que a gente tem no jogo que a gente recebeu no ano passado, né?
Ah, sei lá, essa estrela de Scarlet Violet parece foto do Tinder, né? Coisa que engana.
Exatamente. E essa DLC vai vir em duas partes, né? Eu não lembro as datas e... Deixa eu só ver se eu...
Acho que ainda era a data exata. Acho que eles botaram... Acho que outono e inverno deles.
Isso, é verdade. Eu detesto esse negócio deles falar por janela de estação. Porque é uma confusão, porque a gente acaba assistindo a transmissão da Europa ou dos Estados Unidos, daí a gente tá no Brasil, aí é o inverso, é uma confusão, mas chega nesse ano. Eu acho que o ponto importante que é 2023, né? Sai ainda nesse resto de ano aqui, sai os dois pacotes, né? Os pacotes vão trazer novas áreas, vai trazer novos bichinhos, mais conteúdo pra quem gostou de Scarlet Violet. Tem tem, eu acho que o meu comentário de Scarlet Violet lá no Ultra N Podcast de melhores do ano de 2022. Então, se você quiser ouvir mais de Pokémon Scarlet Violet, tem lá. A gente comenta nossos desgostos e gostos de Pokémon Scarlet Violet, né? Passando ali do próximo anúncio, a gente conseguiu ver o Sonic Superstars, que é a volta do Sonic para o 2D, né? só que 3D, 2D, todo em 3D, né? Ele tinha sido anunciado ali durante a Summer Game Fest, pelo menos pra mim, foi um dos destaques da Summer Game Fest. Vocês já, imagino, claro que vocês já tinham visto o jogo, né? Como que tá a opinião de vocês com esse novo jogo?
Pô, esse Sonic tá me interessando bastante, porque eu gosto mais de Sonic no 2D, eu acho que, na verdade, é consenso, acho que da população geral, né? Ser melhor em 2D. E ele tá bem bonitinho, tipo, pô, pra quem jogou na época do Mega Drive, como eu, esse jogo tá lindo, tá tipo, o que deveria ter seguido por mais tempo no 2D.
Assim, eu tô nessa vibe sua também, Teus. Eu tô achando ele lindo, tá? Lindo. Mesmo no Switch. No Twitter sempre tem aquelas imagens de comparação. Eu vi algumas pessoas comparando imagens de outras versões e com essa versão do Switch. Pra mim, rodando o jogo, pra mim tá super, super bonitinho mesmo, né? Não vejo nenhum problema.
Nada que desagrada.
Pelo contrário.
Super simples.
O Sonic gordinho é a coisa mais bonitinha que tem. E eu poder escolher jogar com o Tails, jogar com o Knuckles, até com a Amy Rose, né? Só um ponto que é a novidade desse jogo é que você vai conseguir jogar tipo que nem o New Super Mario Bros. Você vai conseguir jogar com os quatro jogadores na mesma tela.
Eu fico imaginando a bagunça que deve ser isso aí.
Porque
é um jogo pra ser rápido. Como é que, eu quero saber como é que vai ser. Tipo, sei lá, eles vão dividir a câmera se as pessoas se separarem. Então, muito, ou no, sei lá, o Sonic for muito rápido, a câmera vai parar ele e quem tiver lá atrás vai ficar lá atrás, ou vai sair puxando igual no New Super Mario, que quando você morria ficava naquelas bolhas.
É isso, pra mim eu não consigo visualizar isso funcionando, sabe, de multiplayer ao mesmo tempo na mesma tela, se fosse tela dividida, alguma coisa nesse sentido, eu entendo, mas do jeito que tá mostrando ali, os quatro jogadores na mesma tela, eu não sei como que isso vai realmente funcionar.
Comentar sobre isso aí.
Pode falar.
Primeira coisa, rapaz, assim, vendo o trailer, parece ser um Sonic 2D decente, apesar de que, acho que não é segredo pra ninguém, né? Eu não sou um grande fã de Sonic, eu não gosto muito da verticalidade que a franquia ganhou a partir do Sonic 2, o primeiro Sonic, por incrível que pareça, é o meu jogo do Sonic preferido, porque eu acho que...
O jogo que eu mais joguei foi o jogo do Sonic do Master System, que ele
é muito bom. Sim, eu também. Eu gosto muito do Sonic do Master System, eu joguei na casa de uma prima que tinha o Master System, quando eu ia pra Salvador, sempre jogava. E o Sonic original no Mega Drive, pra mim são jogos excelentes. Depois começa a colocar tanta coisa, ambiente 3D com aquela jogabilidade muito primitiva e muita verticalidade, e labirinto e corrida, enfim. Eu não gosto muito. Desde os dois, apesar de ser muito popular, etc., eu sei que minha opinião é minoritária, mas eu gosto desse. Só por incrível que pareça, eu gosto do 3D Blast. mas, enfim, falando sobre esse Sonic, cara, olhando, parece bom. Mas deixa eu dar uma notícia péssima. Eu sempre, isso eu já comentei aqui até outras vezes, pra não falar que é implicância com esse game. Eu sempre tive raiva da Nintendo ter uma parceria com uma desenvolvedora japonesa chamada Arzest, que pra mim fez vários dos piores jogos de plataforma 2D da Nintendo. Começando na época que se chamava Artoon, fez o Yoshi Island DS, que pra mim é péssimo. Depois fez o pior de todos, que é o New Yoshi Island no 3DS, e ainda o Rei Pikmin. Então, assim, eu sempre fiquei muito indignado como que uma empresa do calibre da Nintendo, com tantas empresas capazes de fazer jogos de plataforma 2D, né? A Playtronic, por exemplo, só para iniciar a minha fala, por que essa parceria com a Arzest, que só fez merda, com todo respeito? E aí, para coroar, eu não vou ser injusto com a Arzest, porque Balan, o Underworld, ele parecia que... Eu acho que é um crime culpar a Arzest pelo resultado daquele game. Porque teve... Enfim, o cara tá preso, né, velho? Porque usou o jogo como forma conseguir informações confidenciais. Então, não vou usar o parâmetro de Balan. Teve até imprensa que falou...
Vou tirar o Balan da equação, né?
Você tá isso, teve... Jogos anteriores, isso, né? Isso. Teve imprensa que falou, desenvolvedora do Sonic, a dev de Balan. Eu acho meio injusto, eu acho até, sabe, demais. Too much. Mas, cara, é péssimo. Péssima notícia, sinceramente. E eu acho que quatro jogadores não funcionam. Não funciona em Sonic. É igual 3D. Se não for, pior.
Nesse jogo, assim, até então, a gente sabe do histórico da Arceus, mas os trailers estão muito legais. Quem jogou na Summer Game Fest falou que tá muito bom. Por enquanto, tudo tá muito bom. Só o meu ponto de dúvida no jogo é o modo de quatro jogadores. Eu acho que... Eu vou jogar sozinho mesmo, não me preocupa, não vou também fazer uso desse modo.
Eu achei a música ruim.
Parece a música
de Sonic moderno, não é de Sonic clássico.
A música, pelo que eu vi, alguns materiais que saíram, eles colocaram músicas, não mostraram a trilha sonora do jogo final. Por quê? Não me pergunta por quê. Eles falaram que usaram... Eu acho que eles fizeram isso pra meme de internet, porque eles usaram a música do Sonic 4, que é um dos jogos mais detestáveis da comunidade de Sonic. A própria comunidade xinga o próprio jogo, entendeu? Então, eu acho que... Eu não entendi por quê, mas eles fizeram isso. Mas o jogo sai em outubro, vai vir a preço cheio, R$2,99, vai estar no Switch e demais plataformas. Eu quero tentar jogar isso aqui. Tá na minha lista de jogos em 2D. Aproveitar que a gente falando de jogos 2D, falando de Summer Game Fest, não participou da E3, eu ia falar. Não participou da Direct da Nintendo, mas apareceu na conferência da Ubisoft e apareceu em outros eventos, que é o Prince of Persia, né? Cara, eu tô apaixonado por esse Prince of Persia, The Lost Crown, que é uma volta às origens de Prince of Persia para o 2D também, né? A gente tava naquela novela do Prince of Persia Sands of Time, que estavam usando remake e que ele foi reiniciado, ele foi exibido, todo mundo xingou que o visual tava horrível e tava realmente, aí foi reiniciado, mudou de estúdio, foi reiniciado e agora não esse Lost Crown não é o jogo que foi reiniciado, é outro projeto. O remake de Sands of Time tá sendo feito, né? Mas agora o lançamento para janeiro do ano que vem, para todas as plataformas, é esse Prince of Persia em 2D. Eu queria saber, ô Júlio, você curtiu a ideia do Prince of Persia Metroidvania?
Gostei sim, inclusive sim. Ele parece que é desenvolvido pela Mercury Steam, não sei se é, tipo, tem uma semelhança.
Também pensei.
Grande, né? Tipo, ele parece muito, inclusive, os Castlevania do 3DS, que foi desenvolvido pela Mercury Steam, parece muito. Eu gostei, eu aprovei esse game. Vamos ver.
Eu também gostei muito. E o seu, Teus?
Pô, adorei. Ele tá muito lindo.
Parece ser muito bom de jogar. Você vê que o príncipe, ele tá fazendo uns ataques e faz uns combos muito, muito fluido. Tipo, parece ser muito bom de jogar. Muito
ágil, esse, né?
Tô muito interessado.
Não sei se vocês assistiram a conferência da Ubisoft, mas mostra ele usando também o poder de tempo que a gente tem no Sands of Time, né? Não tinha nos originais. Tem aqui também nesse jogo, e você vai conseguir fazer uns combos usando esse poder do tempo, entendeu? Cara, eu tô apaixonado por esse jogo. Eu vi. Dividi um pouco de... Na verdade, o pessoal daqui curte Nintendo, se apaixonou, a grande maioria se apaixonou pelo jogo. As outras plataformas que olharam ele com outros olhos, porque a gente sabe que as outras plataformas não sei lá, não abraçam.
É outra vibe, é outra vibe.
É outra vibe, né? Na verdade, esse jogo, o que aconteceu? Ele foi o jogo de abertura da Summer Game Fest. Então, o primeiro jogo que apareceu foi um jogo 2D. E essa galera que tá na vibe de mundo aberto e essas coisas, não curtiram muito o conceito. Eu já me apaixonei na hora que mostrou e eu tô totalmente vendido pra esse cara aqui. Então tô mega feliz. É o retorno dos jogos 2D esse ano nos consoles, né?
Deixa eu aproveitar, já que tá nesse, eu vou puxar uma... Que eu vi uma crítica desse Prince of Persia, que estavam falando do gráfico, né, que parecia, sei lá, jogo mobile, e eu queria puxar um jogo que me lembrou jogo mobile e eu gostei muito, que é o Silent Hope, que é tipo um RPG de ação visto de cima, que tipo tem os bonequinhos, que eu olhei...
É Marvelous?
Isso.
Ah, sim, Marvelous, o que põe a mão é bom, viu? É. Eu também gostei desse game. É.
Tipo, eu, quando eu olhei o visual, tipo, ele lembra um pouco visuais que usam pra jogos mobile e tal, quando é jogo 3D mobile.
Um pouco Bravely Default.
É, um pouquinho também. Tipo, eu olhei, eu achei muito charmoso esse jogo. Parece. Eu achei muito charmoso. E, tipo, parece ser bem divertido também. Esse foi um dos que me interessou.
Eu achei bonitinho, mas é tanto RPG que eu tenho na minha vida já. Não tá no meu radar, assim, mas eu achei bonitinho.
Eu achei engraçado. Eu
parece Fantasy Life ou Running Factor.
É do mesmo mundo, pelo que parece. Tem a vaquinha e tal, do negócio.
As vaquinhas parecem a vaquinha do Harvest Moon do GameCube, é só, igualzinho. Mas deixa eu voltar aqui pro Personas. Persona é um... Pra quem também acompanhou o período de Summer Game Fest e tudo mais, a gente tá com rumor de Persona rolando. Olha, tem muitos meses, assim, né? Que Persona vai ter jogo novo, que ia sair pra... Que era o Persona 3 que tava saindo, que já tinha mostrado uma ceninha em uma reunião de acionistas da SEGA, e isso vazou. E tinha também uma ceninha do Jet Set Radio e tal. Então, esse é um rumor já antigo. O Jet Set Radio não apareceu, mas os Personas, não só um, como dois, apareceram durante a Summer Game Fest. Na verdade, apareceu antes, né? A própria Atlus vazou tanto o Persona 3 Reload, né? Que é um remake do Persona 3, né? E o Persona 5 Táctica. Só que, como foi antes do evento do Xbox, ambos carregavam logos do Xbox, né? Então, vai sair para o Xbox. Só que, depois, conforme foi passando os dias, foi oficializado o lançamento e também foi falado que ia sair para PlayStation e para Switch já tinha sido vazado que Persona 5 Tática ia sair. Então, é um anúncio que a gente já sabia que já tinha rolado pela própria Atlus. Só que, Persona 3 Reload também aconteceu algo parecido. Vazou o jogo em três lojas. Eu vi três lojas, né? Que sairia pro Switch, mas aqui durante a Direct só tem o Persona 5 Tactica, o Persona 3 Reload, que não vai aparecer. Alguém aqui tá envolvido com Persona? Eu ainda não tive a oportunidade de jogar.
Eu comecei um pouco no PC o Persona 4 e eu tentei começar também o 5, mas aí eu acabei parando. Tipo, eu gostei, eu acho muito legal. O 5 tem mais interesse do que o 3 e o 4, porque eu não gosto de fase procedural, igual roguelike, essas coisas assim. Eu gosto de fases que tem um level design fixo e tal. E como vai lançar esse tático, eu gosto de jogo tático também, eu acho que eu vou dar uma chance.
É o ano do jogo tático, né? Que tem de jogo tático.
Tem bastante. E eu só tenho o medo porque Persona, ele tem o hábito de fazer esses spin-offs, mas na verdade se passa logo depois do jogo, igual aquele... O Musou. O Musou se passa acho que 2 ou 3 meses depois do fim do Persona 5. Então,
Persona,
tipo...
Persona 5, sim. Persona 6, nunca, né?
Eles vão lançar 1 milhão de Persona 5 de vários gêneros antes do 6.
Quando eu falo de Persona, parece que eu tô falando de Shadow of the Colossus, né? Dois jogos que eu não posso criticar, mas assim, eu não gosto de Persona. Eu acho a arte extremamente desinteressante, não gosto da música. E já era ruim e ficou ainda pior com essa arte aí que fizeram no Tactics pra mim. Eu vou passar do nome.
Essa arte eu não gostei também, não.
A arte desses pequenininhos também não me pegou, mas eu acho fenomenal, assim, as artes e Persona, as trilhas, assim, eu acho bem legal. Só que eu ainda nunca tive tempo de jogar. Eu fui no Shin Megami Tensei e nunca consegui escorregar pra Persona, mas um dia quero ver se eu jogo, porque, sei lá, eu acho que preciso testar a oportunidade, né? Teve um jogo interessante até, chamado Meat Force, que tem uma cara de desenho americano, sabe? Sabe aqueles desenhos americanos que a gente assistia na TV, na Globo?
Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão, meio He-Man, assim. Cara, tem uma cara desse tipo de coisa, assim.
Por um segundo, eu pensei que era um desenho que tem na Amazon Prime, que é desse estilo, assim. Eu, É aquele da Amazon Prime, mas na verdade não era.
É, ele tem uma... Eu gostei, assim, eu achei depois que... Durante a retransmissão eu não dei muita atenção, mas depois olhando ele... Cara, ele é bonito, ele tá... É todo o seu shading, só que você joga em primeira pessoa. E primeira pessoa, nossa, eu não tenho paciência pra jogar em primeira pessoa, mas... Uhum. Mas eu achei interessante, parece um jogo online ali, né? Com você tem várias classes ali de personagem, de... As coisas, né? Arqueiro,
mago, guerreiro.
É, aquelas coisas de sempre, assim. Mas eu gostei da estética. Acho que o que mais me pegou foi a estética desse Might Force. E. Mas, tá, fiquei curioso. Tá, vou atrás dele durante quando sair o lançamento.
Eu tenho um princípio com o jogo. Rapaz, esse aí bateu comigo em várias coisas. Eu gostei da questão da primeira pessoa, gostei dos gráficos, gostei da proposta. Mas. É roguelike, risquei. Não jogo.
É roguelike?
É. Acho que é procedural a porra toda. Eu falei, ah, se lascar, porra. É. Vou pra fazer roguelike, faz 8 bits, agora pra que gastar dinheiro? E ainda fazer roguelike, um negócio bem feito desse. Ah, se lascar.
Já que você tá falando de roguelike, eu vou trazer um que foi mostrado durante a transmissão, mas ele foi mostrado mais pra frente, mas eu vou trazer já, que é o Vampire Survivors. Cara, se vocês não jogaram esse negócio, vocês, por favor, façam o bem pra sua vida e joga Vampire Survivors. Porque, apesar de ser visualmente horrível, ele parece, como diz o Júlio...
Tibia. Né?
O que é?
Parece Tibia.
Parece.
E olha que tá melhor, porque eu soube que na época do PC era praticamente era roubado os sprites de Castlevania.
Não é roubado, não. Então vou arrumar. Não é roubado. Ele comprou um pack de sprites que era baseado em Castlevania. Então, por isso que ele. Se você for olhar, você vai ter um quê de Castlevania no jogo todo. Porque ele comprou o programador, ele sabe fazer o jogo, mas ele não sabe fazer arte. Então ele comprou uma arte pronta. E a arte era baseada em Castlevania. Então por isso que ele tem essa cara de Castlevania. Mas ele é um... Esses jogos de repetição, né? É tipo o Hades, é tipo o Dead Cells. Cada hora que você vai jogar, você escolhe uma arma e você vai upando essa arma durante o jogo. Cara, mas vocês não têm noção. É que assim, assistindo esse jogo... Vocês vão achar a coisa mais ridícula do mundo. Aquele monte de bichinho, morceguinho correndo, o hominho feio ali. Mas jogando é a coisa mais recompensadora que eu joguei este ano. Eu joguei, no caso, o Game Pass.
Interessante.
Cara, é incrivelmente viciante. Você não consegue parar de jogar.
Eu joguei... não, legal. Eu não lembro qual é o site gringo que falou que seria o jogo do ano passado, se não me engano.
Sim.
Foi, acho que... Eu não lembro qual site, se é Kotaku... Foi um site gringo aí, eles botaram. Vampire Survivors é o jogo do ano desse site, porque Júlio, é um troço viciante.
Tô falando pra você, é a coisa mais viciante que eu joguei nos últimos tempos. Antes de Zelda, Zelda Tears of the Kingdom, eu estava viciado nesse jogo. Então, assim, não estranhe isso. Não olhe... Não julgue o livro pela capa. Não, realmente.
E ele é barato.
Ele é barato?
Eu não sei, pelo menos no PC é barato. Não sei se.
É, no Switch ainda na gravação que a gente ainda. Eu já olhei o preço e não saiu o preço
17
ainda.
17 de agosto.
Coloca na lista e depois vocês vêm falar comigo aí. Coloca nos comentários quem jogou o que acha do Vampire Survivors. Ou se você estiver vendo no futuro, volta aqui e comenta para o que vocês acharam. Deixa eu voltar aqui para Splatoon 3, que eu não entendi. Eu pensei que eles iam mostrar a segunda parte da DLC, o Teus, e eles vieram só com a Splatfest.
Também achei.
Eu achei, tipo, ok.
Foi muito aleatório.
É, acho que eu achei tão honesta, porque quando eles mostraram sabores de sorvete, eu pensei que ia ser, tipo, napolitano. É, creme, morango e chocolate. Aí eles botaram um outro sabor também.
A tema da Splatfest eu acho que é o de menos. Mas pensei, vai mostrar a Splatfest? Beleza. Né? Vamos fazer o serviço ali, né? E depois mostra a DLC. Não, esqueceram a DLC. Eu falei, ué, como assim? Tipo, passaram reto na DLC.
Não é
era nem... o momento de brilhar, né, do Splatoon 3.
Não é nem, sei lá, aqueles trailers de atualização que eles faziam, que mostrava, tipo, olha só o que tem. Aí tem mais armas, eles faziam uns trailers
É, a que música... saiu recentemente. Ele saiu no começo, acho que no começo do mês, a nova temporada.
É.
Então, passou. Então, o Splatoon 3 ficou aí. Vamos jogar uma Splatfest nova. Próximo jogo que foi mostrado é mais um jogo de Pokémon, né? A gente pensando que não ia ter Pokémon, a gente teve mais coisa de Pokémon, que é o Detetive Pikachu. Sinceramente, gente, eu não tenho o que comentar de Detetive Pikachu, porque eu nunca mal vi uma gameplay da versão de DS, desculpa, de 3DS, no caso, né? E esse aqui é um jogo novo, né? O máximo que eu conheço de Detetive Pikachu é o filme.
É novo, não é o do 3DS, não?
É novo, é um novo jogo.
Caramba!
É, ele retorna, mas ele tem uma carinha de 3DS, mas ele não é o mesmo jogo, entendeu?
É, eu também não... Eu nem sei como é que é o jogo no 3DS. Eu não faço a melhor ideia.
Eu também não sei. Eu não sei. Se você ficou... Você, Júlio, você sabe alguma coisa dele?
Não, só o filme. Inclusive, assisti o filme e não gostei.
O filme é legal, não, filme não, legal.
Não gostei. E olha que eu não sou... não quero... sabe, Shakespeare, por exemplo, eu amei o filme do Mario Bros, eu comprei agora no YouTube, eu assisto todo final de semana, eu assisto o filme, eu assisto 50 vezes, né? Agora, duas coisas me incomodam sobre Detetive Pikachu. Rapaz, a dublagem, sinceramente, até hoje eu deixo a sobrancelha virada, sabe? Eu acho muito estranho.
O Pikachu com voz grossa.
Não tem como. E outra coisa, iluminação. Rapaz, o jogo não tem iluminação nenhuma, cara.
Verdade.
Muito feio. É isso.
Ele é um dos jogos de outubro do Switch, né? Dia 6 de outubro. Chega menos caro, né? Ele não vai chegar a ser preço cheio, que vindo da Pokémon Company a gente até, né, estranha. Ele vai chegar por R$249. E, mais uma vez, né, a pobre da Pokémon Company não conseguiu dinheiro para localizar o jogo em português. Então é mais,
não,
mais tá uma vez. Mais uma vez a gente não vai ter localização em jogos de Pokémon, mesmo sendo um jogo pós-campanha, pós-posicionamento da Game Freak falando, né, que a da possibilidade de jogos futuros virem localizados, não veio. Então, seguimos adiante sem localização em português. Acho que o próximo jogo que foi mostrado, acho que é uma das sensações do Direct, né? A gente comentou até na nossa live sobre a possibilidade de um remake HD 2D, né, do Super Mario RPG. Só que, na verdade, não, né, Júlio? O Super Mario RPG tá sendo refeito, mas é uma estética própria dele ali, né? Tipo, é baseado, claro, no jogo original, mas tem a cara dele, né?
É, tem a cara dele. Eu até tinha rejeitado essa hipótese do HD 2D, né? Não que os remakes sempre consigam ter consistência com a arte do original, mas eu realmente achei que o HD 2D ia ficar muito destoante. E mais do que isso, eu acho que até não funcionaria, principalmente dado o fato de que esse Super Mario RPG tem certos desafios com plataforma. Eu acho que seria meio compatível. Mas tá muito lindo, cara. Poxa, eu arrepiei. Agora, eu acho que foi uma das poucas pessoas que não fui enganado, porque muita gente, vai aparecer, viu o trailerzinho início com a Peach. Vai ser o Super Mario RPG no Nintendo Switch lá. Não é que eu seja mais esperto, não, mas eu já fiquei com a pulga atrás do olho e já imaginava acontecer aquilo lá com a Peach e veio os gráficos bonitão.
Eu tava muito lindo. Eu tava muito cético, então, porque eu por um segundo falei, tá bom, vai colocar no Super Nintendo ali. Eu achei visualmente, cara, parece um monte de bonequinho. Realmente, acho que a gente joga Mario já no Switch, a gente já jogou o Odyssey, a gente vê o Mario já bonequinho, mas o jeito que ele tá feito, né, o pessoal tá chamando de Mario rebaixado, né? O Mario rebaixado, mas ele tá muito fofinho.
É o Mario antes de pegar o cogumelo, então é...
Mas todo mundo é rebaixado nesse jogo, né? Mas ele tá muito bonito, as CGs estão incríveis, tá muito legal. Eu só não consegui entender se a Square tá realmente fazendo o jogo. Porque, assim, aqui no trailer mostra que é a Nintendo / Square. Então eu entendo que é realmente a Square que tá fazendo junto com a Nintendo, né? Mas no site da Nintendo tá só a Nintendo. Então eu fiquei naquela duvidazinha ali.
Deve ser porque tem personagens da Square no Mario RPG.
Ah, não, mas você pode ver aqui no trailer que tá escrito aqui embaixo, que é caracteres Nintendo barra Square. Então. Mas em cima tá Nintendo Square, então eu entendi que o desenvolvimento tá sendo conjunto.
É.
É. O jogo tá saindo em 17 de novembro, a preço cheio, R$2,99, e mais uma vez, sem localização em português, mais uma vez, né?
Tem gente colocando a falta de localização na conta da Square, né? Tipo, mas a gente não sabe qual é o papel da... Nem sabe se a Square tá desenvolvendo. Porque, assim, a Nintendo, geralmente, a Nintendo não desenvolve remakes. A gente até já comentou isso em várias ocasiões. Ela pode supervisionar por meio da APG 1 e 2, né? Mas ela própria colocar as mãos para desenvolver um remake, geralmente ela não coloca recurso humano interno nisso, né? Ou é a Square... É difícil acreditar.
A gente tá falando de duas empresas que têm grandes problemas em localização de jogos, né? Demorou horrores pra receber localização. Acho que foi o 15 foi o jogo que ele recebeu, né?
Eu não sei. Eu sei que o 7 Remake tem uma meia dúzia, assim, de jogos deles que tem. Mas é o mesmo esquema da Nintendo também. Uma meia dúzia de jogos também.
É bem triste, eu acho que esse jogo aqui deveria receber esse tratamento, porque é um RPG, né? RPG tem muito texto, a gente sabe bem disso, e é um jogo do Mario, em teoria os jogos do Mario eram para estar sendo localizados, e aqui passou, né?
Agora, terminando essa notícia com uma coisa positiva, Yoko Shimomura, a compositora original, tá cuidando da música desse remake.
Ah, mais um ponto que eu não gostei desse jogo é que eles revelaram que vai sair em mídia física, né? Ainda não se sabe ainda se vai sair aqui no Brasil. Espero que a Nintendo também é outra coisa que traga as mídias físicas para o Brasil. Mas a capa eles fizeram remetendo à versão japonesa, né, do Super Mario RPG de Super Nintendo, que é uma capa branca. Que, pra quem não viu, eu vou colocar aqui, pra quem estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar a imagem da capa, né? Que é uma imagem, que é uma capa mais, né, horizontal, e tem todos os personagens um do lado do outro. Na versão do Switch, eles espremeram todo mundo. E ficou parecendo, sei lá, que eles estão esperando, tá todo mundo dentro do ônibus apertadinho. Eu não gostei. Tem um fundo branco. Cara, eu não gostei da capa. Eu entendi que é uma referência...
E tiraram o Yoshi da capa.
Tiraram o Yoshi. Olha, é só crimes acontecendo nessa capa, entendeu? Então, eu achei que podia ter dado um tchanzinho ali na capa, porque ficou... Eu achei que ficou com um cara que foi, sei lá, jogou o PNG no Photoshop e tá pronta a capa, sabe? Eu não gostei.
Eu vou dar uma especulação em relação a essa capa aqui. Eu já vi isso acontecer e geralmente não era a versão final porque estão escondendo uma surpresa. Não sei se vai ser o caso desse.
Mas já vi acontecer. Remake? Surpresa
a
quê?
Surpresa tinha um conteúdo original de alguma coisa que remeta a alguma novidade que possa ter esse título. Porque a gente já sabe, por exemplo, que tem uma novidadezinha no sistema de batalha. Tipo uma barra que carrega.
Verdade. É. Pode ser que tenha um capítulo extra. Às vezes acontece, tem...
Um personagem extra que vai colocar aí, né?
Eu um background. Vocês estão sendo muito poliana, mas tudo bem. vamos seguir. Seguindo aqui, o próximo. E depois de mostrar a Peach rebaixada no Mario RPG, apareceu um jogo da Peach. Um novo jogo da Peach. Tipo assim, nem nome o jogo tem. É tipo assim, basicamente, vai vir um jogo da Peach. E mostrou algumas cenas bem, bem rápidas. Dá a impressão. Eu não sei. Você vê a Peach em 2D, de lado, andando pro lado. Mas tem um quê meio Paper Mario, de você ter profundidade. Tem um quê de parece que ela tá num teatro e as coisas vão se abrindo. É um jogo diferente, mas e ela tem também uma questão que ela pega uma florzinha e vira a Frozen, né? Ela troca a roupa dela.
É Sailor Moon.
É Sailor Moon, é verdade, Sailor Moon, verdade, Deus. É um jogo que a gente tem um jogo de DS, o Super Peach DS, eu acho, alguma coisa assim, né?
Super Princess Peach.
Que é um jogo 2D da Peach, né? Mas eu não que achei é bom. Eu não consigo fazer referência entre esses dois projetos. Me parece ser coisas bem diferentes, sabe?
Parece um jogo de maquiagem e roupinha.
O achei não, hein?
Você acha? Eu vi, ela tem um movimento de combate, batendo num bichinho, jogando aquela estrelinha.
Você vai colocar brincos, coroas, maquiagem, roupinhas na pit e descer o sarrafo nos inimigos.
É, se for assim, tá bom. Tá bom.
Dependendo de que roupa ela tiver, ela tem um poder diferente. Pode funcionar.
Esse jogo aqui vai ficar pra 2024. Então, pra quem não tinha jogo de futuro, né? A gente parava no Pikmin, né? Agora a gente tem mais um jogo pra mirar, que é o jogo da Peach pra 2024. E ainda dentro dessa turma do Mario, né? A Nintendo também trouxe... Esse anúncio eu achei um tanto quanto estranho, né? Que a Nintendo trouxe aqui. O Projeto Peach é um jogo pra 2024. E eles me trouxeram um remake, remaster, port em HD do Luigi's Mansion de 3DS, que é o Dark Moon, né? O Luigi's Mansion 2, né? E não deram data. Tipo assim, é um projeto pra 2024. Mas, sei lá, olhando para ele, as primeiras cenas, assim... Lógico, tá bonito, mas não parece que não tá no mesmo padrão de qualidade que ali que a gente viu em Luigi's Mansion 3.
Uhum. Não tá mesmo.
Tá bem longe, tá até se a gente for colocar um do lado do outro, eu acho, né?
Eu diria que parece emulado em HD, por exemplo, a diferença entre Miitopia do 3DS e do Switch é enorme. E eu não identifiquei essa diferença no Luigi's Mansion 2 até agora.
É assim... É que o Luigi's Mansion é mais envolvido visualmente do que o Miitopia. Então, assim, você coloca ele em HD, ele ficou com uma cara boa. Mas pra que mostrar ele pra 2024 sem data? Assim?
É.
Sabe, ficou um negócio... Eu achei um anúncio tão mequetrefe.
E ainda é o Luigi's Mansion 2. Né? Nem, sei lá, se fosse o 1 e o 2, eu acho que seria até mais interessante.
O problema é que eu acho o Luigi's Mansion 2 Mequetrefe. Pra mim é um dos piores jogos publicados pela Nintendo. Eu não tô brincando, não. Do lado de Yoshi's Story e do Mario Tennis do Wii U. É muito ruim. Eu considero muito ruim.
Ele é muito enjoativo.
Eu quase não comprei o 3. Muito. É aquela fórmula de você colocar o esquema de Star Finder Mario 64. Repetir a mesma estágio. Duas... Não sei quantas vezes em um jogo focado em exploração, meu irmão, como é chato. Horrível, fora do controle aquele jogo.
É, bem cansativo.
A gente fala dele em 2024, porque eu vou passar por uma surpresa. Esse aqui eu fiquei surpreso. Que é a trilogia Batman, que vai ser portada para os... Cara, isso aqui me pegou na surpresa, que eu já tinha desistido disso. Porque se tem um jogo que eu vejo muito pessoal... No começo da vida do Switch eu via mais, hoje em dia eu acho que o pessoal meio que desencanou de pedir já, né? Que era essa trilogia do Batman, né?
Uhum.
E vai trazer agora. Tipo, a Warner Bros. Vai trazer agora o pacote com os três jogos, que é o Arkham Asylum, o City e o Knight, né? Uhum. Knight. Todos com todos os DLCs num pacote só para o Switch. E, assim, olhando pra mim, o visual tá... Eu não vejo diferença das outras plataformas. Eu joguei no PlayStation 3 o City. Eu não joguei o Asylum e nem o terceiro, né? E foi muito, muito, muito legal. Eu gostei muito de jogar. Esse aqui é um jogo que tá na minha mira de pegar no Switch, porque eu acho que vale a pena ter esses jogos. É mais um jogo de que tá sem data no Switch e, por enquanto, sem preço também. A gente não sabe qual Warner Bros. Vai colocar nesse jogo. Mas, cara, eu adorei esse anúncio.
Eu também gostei. Interessante. Apesar de não ser muito fã do Batman, mas disse que os jogos são bons, né? Então, jogarei apesar do Batman.
Eu também, eu quero muito, né? E eu gosto do Batman também.
E esse aqui vai estar localizado em português, então é mais uma coisa aí pra gente festejar. E o Warner Bros. Também, eu imagino que esse jogo vai vir a preço cheio, porque queira ou não, são três jogos grandes, né, com todas as DLCs, imagino que chega a preço cheio, mas a Warner Bros. É boa na promoção, então pra quem não pegar de lançamento, fica de olho que eu acho que vai valer a pena. A gente teve também os conteúdos adicionais, né, do Mario Rabbids. A segunda parte da DLC foi meio que dropada durante a Direct, né? Então, pra quem já tem o pacote de DLC, já pode jogar. O meu Switch até apitou, falei, mas o que aconteceu? Aí eu vi o ícone do Mario Rabbids, ele baixou a atualização, né? Ele tem um planeta a mais nesse update. E o legal é que tem o Rei Bomba, né, o King Bomb lá, como um dos chefes em forma de mecha. Eu achei bem legal, quero ver se eu separo um tempinho ali do enquanto eu tô jogando Zelda pra voltar no Mario Rabbids.
Eu quero fazer um comentário sobre essa última fala.
Fala aí.
Porque no episódio de Super Mario 64, você me ensinou que o nome desse personagem é King Bombomb. É Big
Ah,
Bombomb.
é verdade, é verdade.
Eu não sabia disso, chamava King, agora você está chamando ele de King, não de Big.
É Big, verdade. Aí o próximo jogo que foi mostrado na Direct foi um jogo que, sinceramente, eu não achei lá essas coisas, que é o Dragon Quest Monsters. Eu achei um visual dele tão estranho, eu não sei, umas cores meio lavada. Eu não sei, eu achei o visual dele me incomodou enquanto eu tava vendo durante a transmissão. Mas eu vi o pessoal que tava bem animado, para quem gosta de Dragon Quest Monsters, né? Que é o Pokémon do Dragon Quest, né? Tava bem animado com o jogo, mas eu não fiquei durante a transmissão, não me animou tanto. Mas para quem. Vocês já jogaram algum desses jogos?
Eu não, nunca joguei, embora eu tenha achado bem charmosinho esse jogo. Eu não sei se é por causa da arte do Akira Toriyama, que eu curto, ou se é porque, sei lá, eu achei charmoso. E também a ideia de, tipo, a gente tá jogando com o que era o vilão do Dragon Quest 4, se eu não me engano, ou 5, eu não lembro. Eles até mostram no final do trailer o Hero. Então a gente, tipo, eu quero saber se essa história aí vai ser legalzinha, tipo, juntando com o Dragon Quest principal.
É, rapaz, eu percebi um pouco dos gráficos, igual o Daniel disse. Agora, o que me chamou a atenção, como a música tá mal gravada. Parece ser música de 3DO, mídia de baixíssima qualidade. De novo, já não bastou a trilha sonora horrível de Dragon Quest XI, tanto em termos de quantidade de música, quanto em termos de execução. Só com a versão do Switch que orquestraram ali, mesmo assim, muito repetitivo. E essa música tá terrível, cara. Terrível. Não sei se é o Sugiyama que enche o saco pra ele que tem que assumir as rédeas disso. Tá quase decaído aí. Morreu, não morreu?
Morreu.
Não morreu. Morreu. Ah, tá.
Ó, é mais um jogo que não tem localização em português,
É
mas
Square.
ele sa é Square, né? Então, a Square também não gosta dos brasileiros, né? Ele é um jogo de dezembro. Ele saiu em 1º de dezembro de 2023. Então, se você quiser pedir para Papai Noel, dá tempo, tá, gente?
É por isso que a parceria entre Nintendo e Square nunca foi tão forte. Eles têm um ponto comum, que é odiar o Brasil.
A gente teve uma sessão Pikmin, né? Pikmin foi um dos destaques dessa Directed, até pelo próprio Twitch, a Nintendo falou que ia mostrar sobre Pikmin 4, que até então tinha mostrado muito pouquinho, né? A gente só tinha visto o sistema de personalização que tinha mostrado num trailerzinho. Mas aqui a gente mostra mais cenas do jogo. A gente tem os jardins, né, do que já tinha sido mostrado no primeiro trailer, mas a gente vê alguns cenários internos de uma casa aqui, que eu achei que ficou muito legal. O que me impressiona nesse Pikmin é a qualidade técnica visual do jogo. Tá muito, muito detalhado e muito colorido, né, todos os ambientes.
Sobre os gráficos, até fiz uma previsão que, felizmente, eu acho que eu errei. Eu imaginei que para os gráficos terem esse salto realmente muito relevante, eu acho que não teve nenhum jogo com versão do Wii U. Acho que foi o maior salto, vamos assim dizer, entre o Wii U e o Switch, eu considero esse Pikmin 4, sabe? E imaginei que o pulo do gato seria que agora você controlaria apenas uma fração dos Pikmin que você controlava no, na versão, na trilogia, né? Chegava até 100. Mas eu vi pelo menos um limite de 65 lá. Acredito que chega a 100, não vai ter esse limite de 65. Faz muito sentido. Realmente é muito impressionante os gráficos. Estou de boca aberta.
O Pikmin 4 já sai no mês que vem, então é tipo, tá muito aqui, né? Tipo, tá muito ali do lado. Esse é um jogo que vai sair em português, a Nintendo localizou o Pikmin. Então vai estar tudo bonitinho em português, né? Temos que lembrar. Vou mostrar um novo Pokémon. Eu achei. Um novo Pokémon.
Bom.
O ato falho, né? O novo Pikmin, né? Que é o. Agora, no Pikmin, se antigamente a gente não podia. Chegava à noite e ele ia embora do planeta. Aqui você vai poder jogar à noite. E você ganhou o novo Pikmin, né? Que é o Pikmin Pirilampo. É o Pikmin que brilha no escuro. Eu achei tão bonitinho.
Eu acho bonitinho, ele parece um fantasminha, assim.
É, tadinho, morreu, coitado, né? Aí
Morreu,
tem o
mas passa
cachorrinho,
bem.
né? Tem o cachorrinho que também acho que é uma das mudanças desse jogo, né? Que você controla o cachorro, ele é forte, pro seu time, né, pra apoiar, né, o Otim, né, o seu Almiguinho, fala no site, né, gostei bastante. Eles mostraram também um hominho vermelho que ele desafia você pra fazer. O que eu entendi é que esse jogo, ele tem duas partes, uma parte mais aberta e parece que tem uma parte de desafios que não imagino ser tão obrigatório você batalhar com esse hominho vermelho, ele chama Dandori.
Agora, do ponto de vista da evolução, esse Pikmin luminoso não deveria existir, né? Tipo, porque à noite os inimigos lá da franquia Pikmin ficam doidões. Daí o cara tá lá, vem aqui me pegar, eu sou o Pikmin que tá brilhando no escuro enquanto todo mundo tá se escondendo. Ele tem que ser muito forte, né?
Mas é o Pikmin morto, né? Vocês perceberam que ele tá quase um fantasminha?
Ele já morreu.
Tá por isso, entendi.
Ele já perdeu a vida, não tem o que mais perder. Então...
É.
E a gente tava esperando dois jogos, né, portados em HD pro Switch, e a gente mirava no Pokémon Metroid Prime, né? E acabou sendo o Pikmin escolhido para receber ports em HD. Tanto o primeiro Pikmin como o Pikmin 2 foram dropados literalmente no Switch Online na eShop, né?
Se fosse no Switch Online, pô.
No eShop, então você pode comprar os dois jogos. Dá para comprar separado, então um e outro, ou os dois juntos. Se você comprar separado, tá por R$149. Se comprar os dois juntos, é R$249. E pro Júlio, que gosta de fazer uma coleçãozinha, né, Júlio? Vai ter mídia física que sai em setembro com os dois jogos.
Maravilha.
Legal.
E aí fica o convite pra assistir o nosso episódio da trilogia Pikmin, que vai explicar tudinho pra vocês esses jogos.
Melhor episódio.
Também acho.
Falando de imports em HD, a gente também vai receber Metal Gear Solid, mas não é... Olha, Júlio, eu coloquei na brincadeira na nossa live sobre Metal Gear Solid. Olha, eu passei...
Eu lembrei disso.
Foi um risco, hein? Que a Konami vai portar, né, o pacote, né, o Master Collection deles, né, de Metal Gear Solid, mas não vai ter a versão... De GameCube do Metal Gear, né? Mas vai ter os outros. O do PS1, né? O do PlayStation 2. O Metal Gear Solid 2 é de PlayStation 2. E eu acho que o 3 é de PlayStation 2. Eu não tenho certeza. Eu não manjo nada do Metal Gear, gente. Eu nunca joguei praticamente nada. Então eu não sei de Metal Gear, tá?
Eu joguei do PlayStation 1. Só.
Você jogou? Eu não joguei nada.
Eu também nunca joguei. Eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade. Eu queria. Vou tentar pegar essa coletânea aí. Eu tinha um amigo na época da escola que amava Metal Gear e tal. Fico na curiosidade.
Então, Deus, você vai ter que separar R$299, porque ele vai vir preço cheio, tá?
Agora, essa coletânea já existia em outras plataformas ou não?
Ele foi anunciado durante a Summer Game Fest para todas as plataformas, menos o Switch. Mas aí é aquele negócio de ocultar o logo do Switch, né? Pra revelar durante a Direct. Mas eu até cheguei a postar no foi durante a transmissão do PlayStation que mostrou, né? Eu falei assim, que era um absurdo a Konami não anunciar isso pro Switch, né? E aí...
Aí ela te ouviu e... Então tá. Toma aí, Daniel, você não falou, cara.
Tomara que rode bem, porque se for emulado de PlayStation 2, ou videogamezinho retado de ruim pra emular direito, viu?
Agora deixa eu falar dos meus destaques do coração, porque... Plataforma 3D é sempre muito difícil de se ver vendo projetos novos, né? E apareceu um projeto de plataforma 3D feito pelo time que fez o Sonic Mania, né? E, só que o nome, gente, é horrível. O nome é horrível. Eles, olha, chama Penis Big Breakaway. Literalmente chama, esse é o nome do...
Ai, minha quinta série.
Não tinha ninguém pra falar isso, né? Penis Big Breakaway.
Quem deu o nome foi o mesmo cara que dá o nome aos personagens do Star Wars. Que ele fica aceitando...
O Conde do Khan.
Conde do Khan.
Nossa, mas é um jogo que não sai pra agora. Ele tá mirado pra 2024. Mas eu achei ele visualmente muito bonito. Você controla uma personagem que tem um ioiô. E aí você usa o ioiô de 300 mil formas diferentes, né? Como veículo, como item pra pular. pra subir coisa. Cara, eu achei muito, muito próprio. É isso que eu acho que é o ponto que eu gosto, né? Tipo, plataforma 3D que, e ele é ele, né? Ele não tenta emular Mario, não tenta emular outros jogos de plataforma 3D. Pênis é só pênis.
Agora, é tudo bem que ele é realmente... O pênis é sempre muito original. Agora, é... Ele não. Se você gosta do Nintendo 64, aquele Chameleon Twist do N64, que usava a linguinha pra poder
eu
pegar as
plataformas. Eu nunca joguei ele. Ele não? Tava. Ele,
você
ele
sabe tava, qual é?
Eu sei qual é, eu nunca, mas eu nunca joguei. Outro anúncio que foi totalmente inesperado pra mim foi aparecer um WarioWare. Acabou. A gente tem o WarioWare no Switch, né? Isso aqui eu não chutaria em hipótese alguma aparecer um WarioWare. E é um WarioWare do jeito que o pessoal pedia, né? Tipo.
É isso.
WarioWare com movimento. Você vai jogar com os Joy-Cons fazendo movimento. Aí, todos os movimentos malucos possíveis e imagináveis vai estar ali usando os dois Joy-Cons, né? Tipo, é um em cada mão. Então, você, pra quem quiser jogar multiplayer, vai ter que comprar pares a mais de Joy-Cons, né? Pra jogar. Quem tem o Switch Lite, esquece, né? Não vai, não é compatível. É só, realmente, movimento com os Joy-Cons. É também um dos pontos altos da apresentação, pela surpresa. Eu não imaginava que teria.
Também, achei que não ia ter, porque o último lançou relativamente recente, não é?
Ano passado.
Não, 2019, 2021.
Você tá subindo 21. Os números aí, 19, 20, 21.
Não, 19 não foi, 19 não foi. 20 também não foi, que 20 não sei nada, foi 21.
É, foi 2021. Pô, 2021 pra... Lançar agora, 2023, esse aí, ou 2024?
2021, nossa, pra minha cabeça tava tão mais recente, mas é realmente, então vai fazer 2 anos. Mas mesmo assim, eu não imaginava que teria um Movie It.
É.
Vai ter o Movie It, não vai ter localização em português. Mas ele também não vai ser preço cheio, vai ser R$249, mesmo preço do WarioWare que tinha saído também, então ele é um pouquinho mais baratinho. Tá na minha mira aí de pra jogos para brincar na frente da
esse TV. Aprovei muito, viu? Aprovei muito. Eu, o WarioWare que saiu em 2021, o Let's Eat Together, esqueci como é que é. Foi um dos que eu me liguei. Eu fiquei muito empolgado por ele, mas eu não curti muito o design dele, não. Que bom que isso aí vai sair antes que esse aí agora.
Aí a Nintendo teve um momento Zelda durante a apresentação que eu juro pra vocês, na minha cabeça, ia aparecer ali. Uma DLC. Juro pra você que não. Eu falei, tá bom.
Eu também.
Não, eu imaginei que ia ser algo mais simples, porque o jogo acabou de lançar, já vão anunciar a DLC.
Né? É que normalmente a Nintendo anuncia a DLC antes de lançar o jogo, né? Então, anunciar um mês depois, pra mim, é o de menos, né? Mas, não, a Nintendo veio anunciar Amiibos. E, meu Deus, é um mais bonito que o outro. É. A gente vai ter uma Zelda e um Ganondorf. Em versão Amiibo, o Ganondorf é imenso, a Zelda é linda, eu ainda não tenho nenhum link ainda, que é extremamente difícil de você conseguir. Bem que a Nintendo do Brasil podia trazer uns lotes desses Amiibos pra cá, né? Então, putz, é triste. E esses Amiibos saem ainda esse ano, então se vocês quiserem colocar os seus santinhos aí no seu altar, tem que correr atrás deles. Pra fechar, acho que a maior surpresa do dia... É o Mario 2D novo. Olha o ato faro. Olha o ato faro.
Não, na verdade, esse é realmente é new.
Esse é new. Bate na madeira.
Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros. Wonder. Olha, eu tô tão acostumado a falar new e foi no new. Mas aí, deixa eu puxar esse ponto. Porque eu até postei no meu Twitter e eu vou trazer aqui pra vocês. Ele tem um estilo diferente, ele não é igual ao New, não tem New no nome, mas eu consigo olhar pra ele e ver um quê de New, mas é uma evolução do que o New foi, e com repaginado, com novos visuais, mas eu ainda tenho um, pra mim eu acho que ele tem um quê ainda, não sei vocês, né, mas eu ainda acho que eu vejo um pouco de New nele, mas, né, refeito, reimaginado, com um novo art style, muito mais artístico, né? Não chega a ser o jeito que a gente... Acho que eu com o Júlio já pensou em fazer um Mario 2D, realmente desenhado, 2D, né?
Desenhado.
Né? Não, ele é 3D, né? É tudo 3Dzinho. Mas ele, conforme ele vai fazendo as poses em 3D, ele faz umas poses que nem as artworks do Mario 2D. Então fica um mix ali.
Parece as artes dos jogos clássicos de Nintendinho e tal. Se você vê ele pegando o cogumelo logo do começo, é basicamente a ilustração, sei lá, acho que do Mario 2, se eu não me engano. É muito parecido, tipo, é muito lindo.
Esse movimento da Nintendo de aproximar a franquia Mario, tanto 2D quanto 3D, em relação às artworks, né, e ao design do Yoshi Kotabe, que foi o ilustrador que reformulou o Super Mario, ele já é bem antigo. Tem uma entrevista de Shigeru Miyamoto, acho que por volta de 2013, um pouco antes do lançamento de Super Mario 3D World, em que ele é questionado: olha só, tudo bem, Mario 3D, mas os mais novos não estão tendo contato com o que era Mario 2D, com as artworks, o antigo estilo artístico. Daí o Miyamoto falou que estava procurando instrumentos para familiarizar os mais novos com o estilo de Yoshi Kotabe. E no 3D World, né, você já tem uma certa, alguns passos nesse sentido, que é a representação dos personagens na quantidade de vidas, né, que ali tem a artwork estampada do Yoshi Kotabe, inclusive muito lindo, né. Mas eu acho assim, que tem um pouquinho de Super Mario, de New Super Mario Bros. Por que eu diria em relação ao que eu esperava que fosse esse Mario? Nem digo desenhado à mão, mas eu acreditava e esperava que as plataformas sobre as quais você fica sobre elas não seria apenas uma linha reta, teria uma construção inclinada como se fosse no Kong Country. A gente pode até deixar para quem está no YouTube para ver essa diferença, que daria um pouco mais até de coerência com o mundo, obrigatoriamente, assim, de maior cuidado. Porém, eu tenho muito pouca coisa a criticar desse jogo. Eu acho que a animação está muito parecida com o que a gente esperava que fosse de Yoshi Kotabe.
Tá muito animado, né? A animação tá muito animada, né?
Tem uma cena que o Mario entra no cano, você vê que, tipo, a boca do Mario não tá no que seria na posição certa, tá mais pro lado, seria na bochecha, ele correndo, ele pegando o boné dele, você vê que faz aquele esquema de desenho animado que fica o boné pra trás, aí ele só volta aquela mão pra pegar. Eles estão pegando muito, tipo, desenho animado.
Essa questão do Wonder também, que eu achei interessante, que a brincadeira é você pega, tipo, uma florzinha, né? E a hora que você pega essa florzinha, o mundo fica todo maluco, né? Tipo, fica todo, o pessoal fica cheirado, né? Ou o jogo do Mario cheirado, né? Tipo, você fica tudo. É tipo uma terra dos sonhos, assim, parece.
Eu tava imaginando que pode ser que seja isso. Seja o mundo dos sonhos. Você vê os Gombas estão tudo dormindo também.
Não, o nome do reino acho que já tá confirmado. É Flower Kingdom. Flower Kingdom. Mas quando ele pega a flor, eu lembrei. Acho que é logo no mundo 1 do Yoshi Island do Super Nintendo, quando ele pega aqueles blocos flutuantes.
Né? Que fica tudo meio
que fica doidão, girando assim, o Yoshi. Eu lembrei disso. Mas assim, eu tenho muito pouco a criticar, tá? Por mim, ele podia fazer um direct só sobre o Mario 2D. Tem muita coisa escondida nas artworks, em detalhes, assim, pra mim. Praticamente nota 10, eu tô muito empolgado e acho que esse jogo, eu até tinha dito isso na live, ele vai mudar o destino do Switch, o fim de vida do Switch, assim como o New Super Mario Bros. Wii mudou o destino do Wii, que tava em declínio, o PlayStation 3 estava numa ascendência, eu acho que ele pode fazer a mesma coisa. E se ele vender direitinho, se a Nintendo entregar realmente uma coisa consistente, Switch se torna fácil o videogame mais vendido de todos os tempos, muito graças a esse Mario 2D.
A gente fala muito dos Marios 3D, a gente sempre fala de Galaxy, a gente sempre fala de Odyssey agora, né? Que é um dos jogos mais vendidos, mas sempre quem vendeu mais foram os Marios 2D, né? Esse é o maior sucesso, né? E a gente fica sempre bravo, esse New Super Mario Bros. Mas do ponto de vista comercial, de venda, eram os mais vendidos, né?
Uhum.
Então, a Nintendo, né, é golpe de mestre trazer esse jogo aqui, né, esse novo Mario 2D pro Switch. Tem novidades, a gente falou dessa questão do Wonder, né, que fica o mundo todo maluco, mas uma das coisas que eu mais fiquei feliz é ver personagens diferentes pra você controlar e ter a Daisy pra você controlar. Uhum. Cara, isso aqui é muito legal. Nunca teve. Você nunca controlou a Daisy num jogo 2D do Mario, né?
É. A Daisy só aparecia em jogo de esporte, Mario Party. Só esses jogos mais participação. Os de plataforma. A Daisy nunca aparece. Só no que ela surgiu lá no Game Boy.
Exato. Então eu acho que isso é legal. Eu imagino que tem mais alguém pra destravar, né, Rosalina?
Eu nem acho.
O Yoshi. O Yoshi dá pra
ser jogável.
Pauline.
Isso, imagina. Deus, isso.
Não, isso. O Yoshi tá ali, tá no trailer lá, você vê, tem uma fase que tá quatro Yoshis jogando.
Então, isso que eu não entendi, você tem o Yoshi de montaria...
Não, é jogador, se você olhar, tem o negócio das vidas, tá lá, o Mario e o Yoshi, igual quando tem Mario Luigi, tá Peach e a Daisy...
Então, é isso que eu não entendi, justamente. Você usar o Mario, o Yoshi como montaria e também jogar com ele. Então, como, tipo, vai chegar algum momento você o Yoshi montando o Yoshi.
isso aí vai ser engraçado.
Outra coisa que tem no trailer, o trailer posta muito pouquinho, que são aquela questão de planos múltiplos, né? De você ir pro fundo, ir pra frente. Isso mostra
Donkey Kong Country Returns.
É. Tem até as fases de sombra, né? Tem uma parte que tá só
isso,
na sombra.
Isso.
Outra coisa que parou a internet foi o Mario Elefante, né?
Isso
Flavio
eu acho. O Mario Elefante parou a internet, todo mundo achou fofíssimo e todo mundo tá curioso, assim, tipo, o que ele vai fazer? No trailer só mostra que ele, né, meio que indestrutível, né? Ele bate no inimigo ali e
dá uma batida na tromba no Goomba e só.
Ele acabou, né? Não mostra muito o que ele faz ali, mas... É um novo power-up aí, no lugar do Mario Gatinho, a gente tem o Mario Elefante, mas dessa vez ele vira um elefante.
Achei e vai ter a centopeia também, né? Você viu no artwork.
Vai ter a centopeia? Ah, é? Como assim?
É. Vai ter um poder de centopeia.
Ah, é? Não vi.
Uhum. Eu pensava que era só a centopeia andando atrás.
Não, é um power-up. Inclusive o leaker que vazou esse... Que sugeriu mesmo o Super Mario que o Mario 2D, enfim, seria apresentado nesse Direct. Quando ele postou os emojis, ele postou o emoji de uma lagartinha.
Ah, entendi. Tem uma lagartinha nas costas do Luigi também.
Isso, é essa mesmo, é essa aí.
Essa eu vi sim, mas eu não sei pra que ela serve.
E observe que na artwork também tem um Goomba com o chapéu do Toad, provavelmente vai ter transformação também, né? Igual teve no Deluxe, no Super Mario Bros. E o Deluxe. De repente aparece a Bowsette, né? Ah, todo mundo pode conhecer.
Pelo amor de Deus, não isso não.
É só a classificação etária.
O jogo sai em outubro também, é mais um jogo de outubro, dia 20 de outubro. Sai por preço cheio, R$2,99. Esse sim, sai em português, né? Então depois de Pikmin 4, o próximo jogo que o brasileiro pode comprar é o Super Mario Bros. Wonder, que tá localizado em português. Esse foi o último jogo mostrado. Como eu disse, tem outros jogos que foram mostrados, mas a gente já mostrou aqui e falou os que a gente mais curtiu e que a gente achou mais relevante. Pra fechar nosso papo aqui de Direct, né? Até antes, uns dias antes, semanas antes, assim, o pessoal tava depois de toda a vibe zeldística, que o pessoal tá extremamente animado, né? Eu tô longe de acabar o Zelda ainda, né? Mas rolou umas. Eu vi muito na internet o pessoal falar meio desanimado com o Switch, porque tava sem essa continuidade sem jogos anunciados. Agora a gente tem jogo anunciado até dezembro, a gente já tem projeto anunciado para 2024. A gente começou a ver uns remakes sendo colocados na mesa e a gente tem jogos novos também sendo colocados na mesa. Vida do Switch, até onde vai, gente? Vocês estão começando a sentir que a vida do Switch tá caminhando para pro final ou ainda vai ter mais um tempo de cauda longa aí pra receber jogos?
Acabou de ganhar mais tempo. Ele parecia que tava...
Ele ganhou um up, né? Com o cogumelo verde.
A gente sabia até o ano que vem, né? Até o início do ano que vem, por causa das DLCs do Mario Kart. Mas a a gente sabe agora que tem mais jogos também. Eu tô assim, tipo, caramba, vai ter bastante jogo ainda. E é aquela que o Júlio falou. Provavelmente o Switch vai ser o mais vendido de todos os tempos agora com esse Mario. Porque provavelmente ainda vão lançar mais jogo, porque tá vendendo muito. Então, vai demorar pro Switch chegar ao sucessor.
É, pra mim é inacreditável que um videogame vivendo o seu sétimo ano, principalmente em termos de uma empresa com histórico da Nintendo, depois até vou falar um pouquinho sobre isso, tenha os jogos que o Switch tá tendo agora. É, eu não sei se isso tem precedente. Inclusive, não só na Nintendo como nos
outros. Sexto indo pro sétimo ano, né? Ele tá no isso, 6 aninhos e meio.
É, 6 anos e meio. E... Mas acho que uma coisa que vai ser muito boa pro sucessor, seja lá quando ele aparecer, é porque quando a Nintendo fez a transição do Wii U pro Switch, 3DS pro Switch, a reputação dela tava muito ruim. Então, acho que é muito mais difícil você fazer a transição de um console quando a sua reputação tá ruim. E, honestamente, eu acredito que da base instalada do Switch, uma percentagem não muito relevante teria razões para criticar o que a Nintendo tem entregado para o console, o que vai fortalecê-la muito no momento de fazer a transição. Eu acho que ela está fazendo tudo direitinho para fazer uma transição muito suave, seja em 2024 ou 2025.
2025, o Júlio tá longa data. Uhum. É, cara, eu imaginava que nesse... indo pro sétimo ano, a Nintendo ia começar a tirar o pé do freio do Switch. E não foi o que ela mostrou nessa Direct, ela mostrou muitos segredos e jogos grandes e relevantes. O pessoal saiu extremamente animado. Eu acho estranho um pouco assim, eu vejo uma galera assim, tipo, meio montanha-russa, né? Tipo, ai meu Deus, o Switch virou o pior console do mundo, e aí no outro dia acontece uma Direct, pronto, já virou o melhor console do mundo. Eu não consigo, não sei como as pessoas mudam de opinião tão rapidamente, uhum. né? Pra mim, o Switch tirando toda a nostalgia que a gente tem de consoles anteriores, pra mim é o meu videogame preferido, porque tem tudo. Literalmente tudo que eu gosto tá ali. Né? Tem Super Nintendo, tem Nintendo 64, tá tudo. Tudo que eu gosto tá aqui e tem tudo que eu gosto de coisa nova, entendeu? Então tem muita coisa boa no Switch. Eu não consigo entender como as pessoas mudam de opiniões tão rapidamente, mas. O que me surpreende é essa questão da Nintendo conseguir manter-se relevante com o hardware de 2017. Isso eu acho que é um ponto que eu fico surpreendido. Fico surpreendido em ver gráficos tão detalhados ainda nesse hardware. Né? Então, cara, procura um serrilhado no Wonder. Não tem serrilhado. Tá muito, 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 muito bonitinho. O Pikmin 4 também eu acho que tá muito bonitinho. Então, assim, eu fico inacreditável quanto a Nintendo ainda consegue tirar coisa ali do Switch e entregar, e vai entregar coisas relevantes pra gente, né? Então, longa vida ao Switch. A gente vai estar aqui falando desses próximos jogos e também revisitando a história da Nintendo, que a gente também sempre volta a falar da história da Nintendo por aqui. Esse aqui foi o nosso Ultra Indie Podcast especial da Nintendo Direct. Se você... Vamos pedir, pessoal, né? Por favor, comente, né? O pessoal ouve até o final, mas não comenta no nosso vídeo do YouTube, nem no Spotify. Então, gente, deixa um comentário, nem que se for um emojizinho pra gente, só pra gente saber que vocês ouviram até o final. Então, deixa aí um comentário aí o que você achou da Direct, qual foi o seu jogo favorito, né? Porque foi Wonder. mas valeu, quais são os jogos que estão aí vocês colocaram aí na sua listinha de compras aí que vocês querem tentar jogar no final de ano, deixa aí. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue a gente lá, é só procurar arroba lá do Ultra N Podcast. Você também, se você não tá seguindo no canal no YouTube, então segue agora, deixa o curtir, deixa o comentário. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu, Daniel, você me encontra lá na arroba Daniel Ren.
Vocês podem me seguir.
Você é o Teus. Você é o Teus, eu juro pra você.
Eu sou o Teus, né? E vocês podem me seguir na arroba JacksonTeus com underline no final.
Arroba Júlio Rodrigo X.
O Ultra N Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais.
Tchau.
Valeu.